Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. Hoje continuamos aqui a série exclusiva de 36 perguntas. Excepcionalmente, no último episódio fizemos só 4 perguntas em vez das típicas 5. Isso porque o tipo de pergunta muda agora, nessa terceira parte aqui. Poderia dizer até quase parte final desse questionário de 36. Então hoje também, diferente do último, não vou dar uma promessa de 5 perguntas, vamos tentar ir respondendo até a medida que fizer sentido, dentro das características das perguntas e também do limite, de tempo. Queremos aí no máximo 1 hora, não mais que isso. Isso dito, lembrando, parte já nem lembro mais, né? Pergunta, vamos para a pergunta 25 hoje. Então, quem não escutou alguma das outras ou está chegando agora, recomendamos fortemente que comece do início e siga aí a cronologia, porque referenciamos muito das nossas respostas agora ao que já falamos em outras perguntas. Então, é essencial seguir a ordem numérica aí. E, bom, é isso. Acho que quem já chegou até aqui, não precisa repetir o porquê que estamos fazendo isso, qual que é a intuição. Vamos direto para as perguntas aí. E só lembrando, qualidade do áudio, se não tiver excelente, é porque ainda estamos quarentenados. Bom, então vamos lá. Pergunta hoje 25. Mais do que uma pergunta, é uma diretiva para fazer frases afirmativas que sejam comum a nós três, ou no caso aqui, como foi feito originalmente, as duas pessoas falando. Então, por exemplo, faço uma frase aqui, eu sinto que nós três estamos cansados da quarentena, por exemplo. Embora não seja verdade para o William, é uma frase que, no geral, seria verdade para pessoas nesse mesmo contexto. Então, essa é a diretiva, fazer 3 frases, cada um, que sejam verdade para todos. Então, aqui, para melhorar um pouco a dinâmica, não ficar muito monótono, vamos fazer cada um uma frase e a gente vê se faz sentido falar 3 ou ser só um, cada um tá bom.
Beleza.
Então, vamos lá. Primeira frase que estou pensando aqui seria: sinto que nós três, depois da gravação do episódio, dos últimos episódios do VB+, o 51, o 52, sobre complexidade. Estamos muito mais dispostos a encarar esses temas complicados, cabeludos, cheios de variáveis do que antes. Sinto que mergulhar nesse tópico aí nos deu mais motivação e consciência de que, embora pareça desesperador, entender aos pouquinhos, na verdade, é acalmador e até mais motivador ainda para continuar pesquisando. Compartilhando essa perspectiva?
Tá, impossível, não,
Nossa,
né? Já pensou, não, eu quero me desesperar.
Não, não quero mais gravar essa porcaria desse podcast,
Sim, na verdade não tem, na verdade eu acho que esse é aquele tipo de coisa que tem um antes e depois, né? É meio difícil continuar com a mesma perspectiva depois de ser exposto a esse tipo de coisa.
Você, William.
Não, inclusive, já ainda até nessa coisa que o Pedro falou aí do antes e depois, coisa que a gente compartilha, o como a gente amadureceu desde o começo do VB até agora, mesmo em questão de opiniões, assim, que é coisa que a gente pensava e a gente aprendeu que não era bem assim, ou coisas que a gente desacreditava e passamos a pensar: ah, não, no final é algo interessante, olha só. Então, a gente já comentou várias vezes aqui quantos assuntos a gente às vezes nem deu bola. Ou a gente falou: vamos fazer isso, vamos naquele, vamos ver o que vai dar, vai, não sei se isso aqui vai ficar bom. E no final acabava bom, acabava sendo um dos melhores episódios. Então eu acho que isso, né, amadureceu a gente também. Então eu sinto que é algo que a gente tem em comum aí. É algo que eu tenho certeza, na verdade, porque eu vejo a diferença que era vocês, que era o César, o Pedro, eu, de quando a gente começou para agora. E eu não falo só, né, de, tipo, amadurecer intelectualmente, nada do gênero, mas como pessoa mesmo, nossas vidas pessoais, isso mudou bastante, afetou bastante a gente.
Olha
Não só
só.
pelo VB, como também pela idade, né?
É.
Estamos todos aí
É isso aí que temos em comum.
próximo aos trintões agora.
Né?
Não, tem 17.
Esquece adolescente, ou ainda? Esquece adolescente, ou ainda?
É, não, deixa quieto. Ah, tá. Sou jovem adulto.
O maior sinal que a pessoa tá ficando velha é tentar ficar nova de novo. Mentir a idade. Boa. Tá bom, e você, Pedro, qual seria a sua frase?
A minha é engraçada. Eu acredito que compartilhamos no mesmo senso de humor, que só a gente acha graça das coisas e ninguém não.
É. Não sei se é um bom ou se é um mau senso de humor, mas é um senso de humor.
Não sei. Eu já vi situações onde eu tentar colocar alguma das... Tenta tirar, por exemplo, dessas piadas internas nossas, assim, colocar num contexto fora do nosso, e o resultado não foi muito agradável, então.
Falando essas coisas de piada, uma coisa que eu percebi com a gente gravando o VB é que a gente, quando a gente tá gravando e quando a gente tá conversando normal, obviamente tem que, né, tem que ser um pouco diferente e tal. Mas ainda assim, no começo, quando a gente gravava, a gente falava muita merda. Que eu ia ter que cortar muita coisa. Hoje em dia, nosso filtro tá melhor. Às vezes a gente tá gravando, eu fico até surpreso com a educação que a gente trata um outro. Às vezes alguém vai falar por cima, falar, não, perdão, pode continuar. Se é de verdade, pessoal, cala a boca, filha da puta, deixa eu acabar de falar. Eu fico pasmo. Fala, olha só que bonito, parece que tá gente civilizada.
Parece até que estamos amadurecendo na profissionalidade.
Olha, né? Então, exatamente, olha só. Por isso que eu ia falar, parte da nossa evolução.
Uhum. É, acho que tem uma razão pra ser chamado de piada interna. Piada interna, né?
Uhum. É. Funciona muito bem quando ela fica externa.
É, o resultado é muito legal.
É, acho que ao longo desse episódio já compartilhamos várias afirmações, né, de aplicável a nós três, então acho que não precisamos chover muito mais no molhado, e aposto que os ouvintes também já, muito mais do que a gente mesmo sabe que temos em comum. Sim. E depois de ouvir centenas e centenas de horas de podcast.
Mas eu tenho até medo do que eles podem perceber da gente, não. Se percebeu alguma coisa, não me fala, tá? Não quero saber.
Bom, eu quero sim, manda comentário, áudio no WhatsApp.
Manda pro WhatsApp que o César é mesmo, manda pra mim, não. Não quero saber o que eu tenho em comum com eles.
Isso aí, manda pra mim que depois eu compartilho com ele da melhor maneira possível.
Não. Eu prefiro não saber também, porque o resultado dessas coisas pode se tornar um monstro pra mim.
Ou um quadro, né? Vai saber.
Sua paixão pelo César vai aumentar. Ai, Deus. Então bora pra próxima.
Tá bom, vamos pra próxima aqui. Pergunta 26, quer dizer, frase 26, né? E ela é... complete a seguinte frase. Eu desejo ou desejaria ter alguém com quem compartilhar 3 pontos. Entenderam a diretiva?
Sim, sim.
Ai, nossa.
Não sei. Uma coisa que eu, talvez, que eu sinto de crítica, tipo, acho que a gente até já comentou algumas vezes aqui no VB, como o nosso ciclo de amizade é bem misto. Tem vários gostos. Tipo, todo mundo, a maioria, tem algo ali que, obviamente, né, mantém o grupo e tal, mas há muitos gostos diferentes, assim, pra algumas coisas. E algo que talvez que eu vejo que eu não tenho tanto no nosso grupo, por exemplo, é alguém com que eu falo mais das minhas bizarrices dos animes que eu assistia, ou coisas tipo, séries, ou série coreana que eu ando vendo também. Eu acho que essas coisas, assim, dividir essas coisas meio, tipo, pessoal, tá ligado? Não pessoal, mas eu não comento muito com todo mundo, porque geralmente não tem com quem, assim. Eu acho que, sei lá, algo nessas linhas, assim.
Preferências mais peculiares do seu nicho, você tá dizendo.
Isso.
Queria ter um amigo otaku.
Um amigo otaku, um otaku fedido. Um otaku fedido de amigo. Eu não sei se eu queria um otaku, eu não sei, né?
Mas algo próximo disso.
Pra compartilhar essas coisas, assim. O mais próximo é o Pedro, que fica me indicando as mesmas coisas. Eu cansei já. Ele nunca viu o que eu indico, então foda-se ele. Ele não conta.
Beleza, né?
Ouviu o feedback, né, Pedro? Seja mais otaku.
Seja mais otaku. Compreendi. Tá valendo. Você quer manter a nossa amizade, seja mais otaku, cara. É, algo nessas linhas aí, talvez.
Tudo bem. Você, Pedro, desejaria ter alguém ou algo de que forma para compartilhar mais o quê?
Nossa, o cara. Cavaleiro Templário, Pedro, aqui. Eu quero um otaku, vendo que é um Cavaleiro Templário.
Ah, cara, é difícil porque o William frisou um ponto importante dessa questão da Eterna. Dessa, apesar de ter um ponto em comum, ter bastante diferença, eu não vejo muito fugindo disso, porque conforme você falou lá no episódio da que a gente tá falando das características de cada um, realmente, de vez em quando eu sinto, como é que eu posso dizer, que pô, seria interessante ter alguém que compartilhasse, não exatamente a mesma coisa que eu, mas tivesse seguido, ser disposto pelo mesmo tipo de cenário que o meu, para eu ver se tipo, o que era de igual, o que poderia ser diferente, etc, sabe? Um background parecido, para poder analisar, sei lá, eu tirei uma conclusão, ou adquiri essa experiência, ou tenho esse conhecimento por conta de que aconteceu isso. E a pessoa fosse exposta, sei lá, da mesma situação, e ela tivesse um desfecho diferente, por exemplo. Eu queria ter a oportunidade de compartilhar com alguém com um background parecido para ver se realmente essas experiências que eu tive levam para uma... para o mesmo entendimento, uma direção, ou o que poderia surgir, sei lá, se a pessoa tivesse uma interpretação diferente, entendeu? Seria algo nessas linhas, alguém com um background parecido, ou que compartilha mais de alguns pontos em comum comigo, para poder fazer essa reflexão aí, né? Hoje é um trabalho mais reflexivo, auto-reflexão minha, entendeu?
Eu entendo, mas eu acho impossível o que você está descrevendo aí. Que o nosso background já é bastante parecido em muitas vertentes. Em idade, em escola primária, secundária, ensino médio, em idioma, em cidade. O que exatamente do background você está se referenciando como mais similar?
Ah, não sei, acho uma questão de, como posso dizer, disposição, tipo, será conteúdo intelectual e propriamente, talvez até em um certo aspecto religioso também, algo mais nessas linhas de valores e etc. Eu sinto que, sei lá, eu não sinto, tudo bem, eu entendo que a gente compartilha algumas coisas, mas eu sinto que algumas coisas ainda tem uma diferença muito grande, que eu poderia, sei lá, talvez buscar ou enxergar em outro lugar, algo nessas linhas.
Eu acho que do fim, tipo, de certo modo, mais ou menos o que eu falei. Você quer alguém que tem, tipo, entre aspas, uma personalidade mais parecida com a sua. Talvez que tenha seguido por um, sei lá, um caminho diferente. Não sei, acho que seria... ouvindo, parece que você tá querendo ter tipo, uma perspectiva irmão? Diferente dentro das mesmas circunstâncias, algo assim.
Vocês estão falando de irmão? Cresce na mesma casa.
justo.
Eu entendo o que vocês querem dizer, mas eu só tô com dificuldade de entender se vocês estão projetando algo meio realista, no sentido que você pode ter um irmão gêmeo com o mesmo DNA, por exemplo, e não tem nenhuma base ainda para saber o que seria diferente ou não, porque como a gente já falou diversas vezes, a sua vida não é constituída por 3 ou 4 variáveis e uma muda, são 35 milhões chutando baixo. E você não sabe nem do 99% delas. Você só vê e tá consciente mais assim, explicitamente, de 3 ou 4. Digamos no dia a dia, com família, amigos, nível econômico, etc. Mas a gente sabe que todo dia, cada frase basicamente, tem alguma coisa nova que surge que é só aplicada a você e ninguém mais que você. Então não sei até que ponto essa comunalidade em 3, 4, 5 fatores pode te dar uma visão do como poderia ter sido diferente, não sabendo das outras 35 milhões.
Bom, talvez a gente esteja sendo muito, como é que posso dizer, irrealista nesse ponto. Mas agora sendo bem simplório, vai. Vou pegar exemplos mais simples. Se eu pudesse escolher, uma pessoa compartilhar uma coisa comigo, dinheiro.
Pô, você tem essa opção? Então, cara, essa opção.
Não, brincadeira, essa parte é que parece muito chover no molhado, falar, ai, conhecimento e tal. Seria o ideal, mas, tipo, eu não gosto dessas respostas assim, porque você pode estar junto com a pessoa mais inteligente do mundo, mas se não tiver boa vontade, meu filho, não vai fazer diferença nenhuma, então.
É, só quero alguém pra os meus animes, minhas séries, só. Alguém que não gosta de sair de casa, é isso que eu quero. Acabou.
Eu tô ouvindo.
Eu sou uma pessoa simples.
Eu tô ouvindo, vocês querem uma pessoa mais próxima a vocês mesmos.
Isso, exatamente, isso aí.
Interessante. Eu escuto o que vocês estão dizendo, mas eu não sei até que ponto isso não é entrar mais ainda numa zona de conforto. Que aqui eu já tô falando
da exatamente,
minha...
Exatamente, a gente tá na zona de conforto. Não quero fugir dela.
Não sei, eu não criticando, obviamente, mas eu vejo nisso uma necessidade, sei, de autovalidação, no sentido, olha, eu gosto também, é legal, sim, é legal, também gosto. Quando, nas minhas preferências, eu diria, acho que sinto falta de uma pessoa radicalmente diferente. Que realmente seja assim, eu nunca nem teria pensado nisso, porque como poderia eu? Porque do nosso círculo aqui, como a gente falou, temos as comunalidades de diversos fatores, né? Principalmente geográfico e de idade. Mas pegar, sei lá, um melhor amigo de 80 anos, por exemplo, que, sei lá, participou da guerra do Vietnã, alguma coisa nesse sentido, isso sim, acho que seria extremamente, na minha perspectiva, que agregaria, assim, na minha visão, no meu entendimento das coisas. Entender algo tão distinto da minha realidade que hoje eu não posso nem conceber dentro dessa minha realidade, porque não existe uma pessoa assim. Faz sentido?
Eu tenho uma sugestão. Sim. Faz. Eu tenho até uma sugestão pra você, ó. Vai lá com o pessoal da Toca de Assis, que eles fazem trabalho voluntário na Cracolândia. Vai ver que você, lá deve ter história pra caralho pra contar. Não, sério. Você parar pra pensar... Não, mas você parar pra pensar, sim, em termos de conhecer alguma coisa totalmente fora do seu cenário, eu acredito até como experiência deve ser interessante, cara.
Sim, sim. E assim, pra não mentir, quer dizer, não mentir, pra não subestimar outras experiências, eu já tive um pouco dessa experiência antes, né? Quando eu estive no internato aí, no colégio fora do país, eu conhecia pessoas cujas histórias eu não conseguia nem imaginar antes, né? Como desde... ter que passar fome, de ter vivido dentro de uma guerra civil no país em que morava, em que crescia, até pessoas que ganhavam mais de $1,000 mensais do governo só por estar estudando no ensino médio. Então é
esse tipo
de contraste, é uma coisa que eu sinto falta, e talvez por isso que eu estou indo por essas linhas aí, porque realmente, se você nunca teve, como você vai imaginar que é algo que você queira? Então aqui talvez esteja trapaceando aí nesse sentido de... sentir falta de algo e querer mais disso porque eu já não tenho tanto. Mas acho que complementa um pouco o que a gente está dizendo aí. Até porque também não é justo... acho que temos o privilégio, ou pelo menos eu tenho bastante, de já compartilhar muito do que eu tenho interesse e gosto com muitas outras pessoas. Se eu não tivesse isso, talvez num nível tão, tão nicho aí de, não sei, um anime ou um conteúdo teológico, por exemplo... Eu acho que eu consigo entender o porquê que eu gostaria de compartilhar mais disso. Mas como... nesses ramos aí, eu já tenho bastante com quem compartilhar hoje, eu penso no extremo oposto. Mas eu acho que eu tô vendo isso como um privilégio mais do que algo nessas linhas.
Então, César na Cracolândia.
Por que não? Deixa eu flexibilizar agora. Deixa eu flexibilizar a quarentena que eu vou explorar esse caminho.
Boa sorte, eu vou ficar em casa. Netflix, mas... Depois você me fala como
quem
foi.
Quem sabe vira mais episódios aí.
Ô, William, talvez a pessoa que você queira esteja na Cracolândia.
Será? Possível.
Você dando crack pra ela, não vai querer sair da sua casa, nem do seu quarto.
Vai assistir os animes que você quer.
Ela vai. Ela, boa. Vou obrigá-la a ver todas as coisas. Boa,
Deixa eu falar. Você...
Ela tá aqui minha playlist da Netflix. Assista tudo, por favor. Me fala o que você achou. Escolhar, eu mando embora.
Problema resolvido.
Ótimo.
Bom, problema resolvido, pergunta respondida. Vamos para 27 agora. 27 é... Nossa, 27 pesou aqui, hein?
Lá vem.
Você não falou que era umas perguntinhas de boa?
Não, então, é que eu, como eu lembro os ouvintes todo episódio, a gente não lê previamente antes de começar o episódio. Eu vi a 26, quer dizer, a 25, e soube que era diferente da 24, mas a 26, 27 eu não tinha lido. Bom, a 27 é o seguinte. Aqui, lembrando que você está num contexto de conhecer melhor uma pessoa. Então, a pergunta diz, num cenário em que você, essa pessoa que você está conhecendo fosse de um conhecido para um companheiro, companheira, o melhor amigo, melhor amiga, se fosse para mudar esse cenário, assim, como se fosse virar uma chave, o que seria mais importante essa pessoa saber nessa transição? Como agora que estamos atravessando essa ponte, é importante que você saiba isso sobre mim. O que seria isso? Falei. Um mergulho profundo essa pergunta. Aí.
Porra.
Quer começar, Pedro? Já que eu e o William começamos as outras?
Eu odeio tudo e todos. Isso que você tem que saber, só te perde.
Eu tô pensando, é que eu tô pensando no contexto das relações de hoje, né? Querendo ou não, isso é algo que eu noto bastante, né? Principalmente em termos de redes sociais. Tanto o pessoal hoje formam amizades ou, tipo, deixam de ser amigos por motivo, sei lá, ideológico ou político, no caso. Então, partindo desse princípio, acho que... a primeira coisa que eu diria era que eu, sei lá, sou radicalmente contra alguma coisa. Não sei, que talvez a pessoa tenha um apreço muito grande. Eu penso no nosso contexto, por exemplo, do nosso grupo, igual eu ser radicalmente contra o aborto, por exemplo. Porque pra mim isso daí é algo que eu não... Quem lembra do bebê lá, até eu não vou nem discutir. Pra mim não tem nem discussão, porque eu não chego num consenso em nenhum ponto em relação ao outro lado. Então, pra quem me conhece hoje, eu tenho... todo mundo. A maioria dos meus amigos é do outro lado da mesa. Mas ainda assim, eu acho que é nítido. Todo mundo sabe. Então, seria algo nessas linhas. Eu entendo, tipo assim, eu entendo que isso não seja o ideal. Acho que isso não deveria ser imposição para nenhum tipo de relação. Mas, infelizmente, é uma realidade. Principalmente nas relações hoje. Então, eu vejo que seria interessante frisar esse ponto a fim de evitar aí, talvez, uma situação desconfortável ou algo do tipo.
Pedro, oi, prazer, meu nome é Pedro, sou contra o aborto, tá?
Pedro, seria fácil conhecer pessoas em protestos pró e contra.
Não, você falou que era num momento de transição, de conhecido lá para um amigo mesmo. Normalmente amigo você compartilha coisa mais íntima, você assim, pensa sim. Nesse cenário. Não, tipo, acabei de conhecer a pessoa porque pra mim...
Não,
sei, o William tá extremizando aí. Mas. Não, o cenário aqui, no intencional real da pergunta, é mais de. Seria um companheiro ou companheira romântico mesmo.
Uhum.
A gente tá adaptando aqui pra amizade, etc. Mas o original seria. Seria mais nessas linhas aí. Eu acho que sua resposta faz total sentido, visando, no seu caso, aí, uma parceira romântica, por exemplo.
Uhum.
Mas no contexto de amizade, você acha que isso também é tão forte quanto? Não, na verdade você já elaborou, né? Você vai especulando aí entre todas as coisas. Essa talvez seria uma, mas algo nessas linhas de... Se alguém é muito... tem uma posição muito forte para algum sentido e você tem a oposta, você deixaria isso claro nessa transição aí, né?
Sim.
Parando para pensar nessa coisa da transição aí, de alguém que realmente vai, né, se tornar um amigo, parceiro, seja o que for. Acho que eu não tenho nada, assim, ideológico que me incomode tanto, que nem que é o caso do Pedro. E até porque, como eu já falei aqui nessa série, eu sou o cara que... Como é que era? Como é que era a pergunta lá? Você preferia estar certo ou...
Ter paz,
ser gentil, é. Eu sou o cara que queria, me deixa em paz. Não. Fica, você não gosta disso, beleza. Não precisa discutir isso, tudo bem. Mas uma coisa que eu paro para pensar algo, talvez, eu tô pensando em algo que nas minhas amizades já foi algo que talvez tenha me incomodado. E que eu acho que eu talvez podia ter deixado mais claro, que é essa coisa de que eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de não sair, às vezes, tá ligado? E por muito tempo eu sempre saía, todo final de semana eu tava fora de casa e tal, mas muitas vezes eu não ia porque eu queria, eu ia porque eu levava a sério demais o meu não ter razão, então eu não discutia, tá ligado? Eu falava, não quero ir, não, vamos, vai ser legal. Eu falava, tá bom, vai, vamos, pra pessoa não, né, me encher o saco. Mas isso era algo que, sei lá, não era bom pra mim. E eu vi que tem, e percebo que tem muita gente que acha um absurdo o fato de da pessoa às vezes não querer sair ou realmente querer ficar em casa e tal. E isso foi algo que em alguns momentos, assim, deu um certo, não diria atrito, mas deu um, sabe, desconforto, assim, em algumas amizades. Que é algo que eu acho que eu teria que deixar claro, se alguém pra alguém que não me conhece. Ó, cara, se algum dia você me mandar mensagem, não te responder, eu sumir por um 5. É normal, tá? Eu não te odeio, não sei o que aconteceu, nada demais. Eu só tô na minha, relaxa.
Só um parênteses aí, né? Por isso que, como a gente começou brincando lá, o Willian é exceção na questão da quarentena. Ele não tá nada cansado.
Nada, nossa, tá lindo. Tirando o fato de, né? O dinheiro tá acabando, de resto tá maravilhoso, tá lindo.
Mas o Willy, isso daí eu vejo como simples e entendível em caso de amizade, mas se for uma parceira ou parceiro romântico, sem discriminar ninguém.
Então, velho, é nisso que eu acho que entra um pouco.
O William, por isso eu tô. Peraí, William. O William fala assim: é por isso que eu tô solteiro.
Ah, também, pô. Não é como mentir, também. Não faço questão de, sabe, ficar correndo atrás, coisa do gênero. Mas isso acho que liga um pouco com a pergunta passada ali, porque não é como o questionário foi feito mais pra casal e tal. É, acho que por isso que eu gostaria de, se fosse pra ter alguém, se alguém que realmente tem uns gostos mais parecidos, ou pelo menos que, sabe, não precisa ter os gostos parecidos, mas que também goste de ser uma pessoa mais caseira, por assim dizer. Porque, sei lá, me incomoda, às vezes, eu tô com a pessoa, sei lá, a pessoa tá na minha casa, eu tô na casa de alguém, e eu não sinto aquela necessidade de você estar conversando com a pessoa, sabe? Tipo, uma constante conversa ali. Às vezes eu tô fazendo minhas coisas, a pessoa tá fazendo a dela, e, sabe? Não sei, pra mim é normal. Pra mim é como devia ser as coisas.
Certo, então eu entendi aí que a conversa seria mais delicada com o parceiro, não, seria... parceiro romântico, mas seria nas mesmas linhas em calibrar expectativas, sim, nesse, sim, sentido.
Porque eu entendo como às vezes, tipo, já tive relação com pessoas que eram mais, né, de sair, de ter festa, não sei o que, e eu nem tanto. Então é foda, porque sempre chegava em algum ponto que dava alguma atriz por causa disso, que tipo, chega um momento que você fala, eu não quero, cara, sabe que hoje dá pra não sair? Vamos ficar em casa, vamos ver Netflix, sei lá, qualquer outra coisa. Então, mas eu acho que é algo que, tipo, como é algo forte da minha personalidade, né? Nada mais justo deixar a pessoa saber logo de cara.
Será que isso me lembra uma frase que dizia, que diz, né? Que a verdadeira amizade é uma na qual duas pessoas conseguem ficar em silêncio de forma, sim, confortável. É. Você concorda 100% isso daí, né?
100%.
Por isso que seu cachorro, quando não late, é seu melhor amigo, senhor.
Cara, eu tenho muita sorte. Os dois cachorros que eu tive, esse de agora e a cadelinha que eu tinha antes, eles não latem. Não latem por nada. Eles ficam o dia inteiro deitado no sol e comendo. Perfeito. É meu animal espiritual.
Excelente como amigos, péssimos como cachorro. Né?
É. Melhor cão de guarda da história.
Exato.
No meu caso... O que eu diria? Eu tava pensando aqui em dizer pra pessoa que eu tenho. Posso ter uma tendência a ser arrogante em alguns momentos, mas acho que eu não preciso dizer isso, ficaria claro.
É, sim. Vamos conhecer por meia hora, né? Claro. Eu não sei.
Se já chegamos nessa ponte aí, já viu várias vezes essa tendência. Mas algo que acho que é mais difícil comunicar e talvez não fique tão claro é o apreço pela franqueza. Deixar bem claro para a pessoa que não, eu reconheço necessidades de talvez eufemismo em alguns momentos, ou passar, como que é, mão por cima, de disfarçar notícias duras ou verdades inconvenientes.
Em alguns no velório, em alguns momentos, ah, seu pai tá morto no caixão. Já acabou o velório?
Acho que a frase começarei. Embora reconheça essas necessidades e circunstâncias, acho que eu deixaria claro que eu sou o tipo de pessoa que me projeta como alguém que aguenta. Tipo, pode falar o que tiver que falar, melhor assim do que disfarçado ou para uma surpresa posterior. Doa o que tiver que doer. Acho que é normal que tenhamos diferentes preferências nesse sentido. E algumas, acho que também é um ponto interessante, é que nem muitos têm consciência disso, né? Tem muitos, acho que gostam de se ver como que gostaria de saber tudo imediatamente, mas já tem experiências e exemplos aí de que não reagiram nada bem a quando isso aconteceu, né? Também é algo que eu gosto de acreditar, mais do que eu posso dizer, assim, 100%, independente de qualquer coisa. Mas acho que eu gostaria de deixar essa diretriz, assim, tipo, se não quer, por exemplo, como ele estava dando exemplo aí, vou dar um aqui também. Se você não quer sair, eu prefiro muito mais que você diga não quero do que ah, minha avó morreu, nossa, ou meu cachorro comeu minha lição de casa, agora vou ter que fazer outra, ou não, tô ficando pronto aqui, vamos sim, e chega 10 minutos antes, desaparece. Eu falo, ah, já não vai dar.
É uma constante na vida isso.
Então. E esse é um exemplo assim suave, né, para usar um adjetivo fraco, porque não é um antes e depois se a pessoa faz isso, mas acho que começa por aí. Acho que eu vou ganhando apreço ou desprezo pela pessoa à medida que eu vou vendo essa tendência de falar o contrário do que realmente quer dizer, te frustrando muito mais no final do que se só fosse honesto no começo. Eu acho que isso teria que ficar bem claro em realmente um companheirismo, uma grande, grande amizade, seria essa. Tentar ser franco o máximo possível, tirando, sei lá, momentos excepcionais, assim, de eu querer matar alguém e a pessoa tá escondendo aquela pessoa, por exemplo. Acho os únicos cenários que eu consigo vislumbrar. Mas, no geral, acho que isso é algo que eu gostaria que ficasse claro, né, nessa ponte aí, sim. Seja o mais franco possível.
Eu gostei dessa, ó. Até porque se alguém quiser bater no César, você nem precisa
bater,
falar não.
Fala com a gente bate nele.
Eu sei que o William e o Pedro temos a franqueza de se vocês me abusariam, bateriam tranquilamente.
Claro.
Temos essa honestidade. Não é que eu nunca levantaria a mão pra vocês. Levantaria sim.
Levantaria sim. Quantas vezes forem necessárias, não se preocupe. O Pedro principalmente.
Tá bom. Bom, isso esclarecido. Vamos aqui para 28. Diga ao seu parceiro ou parceira o que você gosta sobre ele e ela.
Ah, seja meu Deus.
Peraí. Seja muito honesto dessa vez, dizendo coisas que você talvez não diria para alguém que você recém conheceu.
É o que você gosta,
entender,
né?
Entender a diretiva? Então, mas aí é no, a questão fala num sentido, não que ó, você é bem-humorado, bem-humorada, você é divertido, tem, sei lá, proativo. Mas não são adjetivos genéricos, assim, seria uma coisa mais profunda. O que eu acho que já... Bom, vai, já que você quer, eu ia colocar um adendo aí, mas vai, manda, se você tá pronto.
Eu ia contar alguma piada lá.
Não, eu ia falar que... Não, eu tenho um que define bem. Na verdade, não só vocês, eu também, a gente é bem filha da puta de vez em quando. Mas no sentido adjetivo mesmo, das coisas.
Ok. Essa é a sua verdade.
Você gosta? A gente é filha da puta de vez em quando?
É. Sim.
Tá bom, então.
Isso é algo que você não diria pra um recém-conhecido, tem que admitir.
Fato. Meu Deus do céu. Nem sei o que falar depois disso.
O meu adendo seria que nós já respondemos a pergunta nesse viés, naquela então. Última lá, 23 ou 24, não lembro bem. Mas tem que lembrar aqui que, de novo, essa pergunta é feita para pessoas que meio que recém se conheceram, estão saindo pela primeira vez ou segunda. Uhum. Não pessoas que estão se falando quase semanalmente há 4 anos já. Então, isso muda um pouco o quão aplicável cada pergunta é. Então, nessa daqui, o meu adendo seria que já respondemos exatamente com esses critérios aí na última leva de perguntas.
Já foi constrangedor demais, né? Precisa fazer isso de novo.
É. Então, a menos que vocês tenham pensado em algo novo desde aquela pergunta, eu estou confortável em pular essa.
Não.
Ou dizer algo negativo, não sei.
Ou algo negativo, você é bom, hein? Tem alguma coisa assim? A lista ia ser grande, hein?
Nossa!
É verdade.
Quando o William começa, me dão nojo.
Mas é uma boa essa sugestão aí, né? Em vez de algo positivo que a gente já disse, vamos dizer algo negativo.
Mas fala que é algo negativo, tipo, que realmente incomode, assim, que você realmente pensa, não odeio isso nessa pessoa. Porque sei lá.
Se acostuma, né?
É, então.
É, bom, vou deixar pensando, vai. Talvez a gente volta pra essa pergunta. Né? Porque a intenção da lista é fazer você pensar melhor sobre outra pessoa, não pior.
Acaba o programa.
As pessoas estão recém se conhecendo, né? O que eu mais odeio de você é isso. Mas eu acho que adicionaria um pouco de franqueza também, porque se é difícil falar algo bom, é muito mais difícil falar algo ruim também,
né? Mas por exemplo, tipo, que você não, você está lá, você conheceu alguém e você perguntar pra pessoa o que você não gostou em mim até agora,
eu acho que é uma pergunta
diferente. Odiar é muito forte,
falar,
né?
Uma coisa.
Mas
o que eu odeio em vocês, a cara de vocês.
Não, eu já falei isso, Pedro, tá bom.
A cara do William, eu odeio a cara dele.
Essa é a sua resposta, então vamos responder logo a pergunta, vai, em vez de ficar... Estamos falando que se aplicaria no nosso caso aqui, não em outros, então bora. Vamos falar uma característica que nosso apreço é um pouco menor, digamos, do que em qualidades para a pessoa. E vamos tomar isso como feedback ou curiosidade. Não é um xingamento.
Ah, mas eu tinha falado da cara do Pedro, como assim, um xingamento? É difícil. O César, há uns anos atrás, seria muito, mas hoje em dia não tem muita coisa, não. Ah, de boa, tá. O Pedro nunca me irritou muito.
Eu vou começar.
Eu sei que eu irrito, Pedro.
Tá difícil pra vocês?
Tá.
O do William, eu já sei que o César, eu vou ter quase certeza do que ele vai falar do meu, mas vou falar, deixa eu ver.
Chuta, vamos ver se sua perspectiva tá alinhada com a minha resposta.
Eu acho que vai ser alguma coisa em relação ao VB, principalmente de esquecido, ou da lua, algo assim. Eu tenho certeza.
Melhor esse TDA aí.
Eu tenho certeza. Eu sei disso, porque não é só ele que fala isso pra mim, então...
É ele e sua namorada, né?
É, eu tenho que confessar que tá em mim, assim. Eu diria que você poderia ter um pouco mais um senso de urgência pra algumas coisas. Que realmente é importante para outras pessoas também, não só para você, no sentido que eu não ponho muito valor, então eu vou fazer isso da maneira condizente com quanto eu valorizo isso, sem pensar nos demais envolvidos.
Uhum.
É, acho que seria esse exercício empático de urgência de outras pessoas. Tipo, por que que estão insistindo tanto, querem fazer isso tanto agora e não depois? E aí a minha perspectiva é em reconhecer porque realmente é importante para outra pessoa. Não é só uma questão de... Tem que ser importante para você necessariamente. Que tem mais coisas envolvidas e você é parte disso. Então a expectativa é que você esteja alinhado nessa urgência ou nessa importância. Mesmo que para você, pessoalmente, como um ponto no mosaico, não seja necessariamente verdade, mas como parte do conjunto, seria bom que você visse dessa forma.
Cara, é porque acabou de pensar na resposta. Bem elaborado, hein? Tá guardado isso aí.
Então, eu já tinha pensado nisso já.
Pra ser justo, não é algo que eu penso assim só pra você no mundo inteiro. Então, não... Você não é um ponto fora da curva, assim, todo o círculo social que eu tenho. Mas eu acho que essa é uma característica que, no geral, eu vejo que muitas pessoas poderiam usar, né? Complementando o que eu tô dizendo, mas como eu tô falando de você, Eu vou fechar o quadrado em você aí, mas acho que de forma geral é um sentimento que eu tenho para muitos, muitos também, que falta esse exercício, vou repetir, empático, de valorizar a importância do outro naquilo, não só julgar ou fazer conforme você tá vendo aquilo.
Eu imaginei que ia ser algo desse tipo, porque eu já pensei nisso já, e conforme eu te falei, você não é o único que já falou isso para mim. Não exatamente com essas palavras, né, mas eu já escutei bastante em relação a isso. Eu, sinceramente, não sei. Eu devo ter algum problema no cérebro cognitivo, só pode. Ah,
tem vários.
O TDA. mas assim, lembrando, não é uma crítica, digamos, só por ser crítica. É construtiva no sentido ter isso mais em conta seria bom. Não é, tipo, seja outro amanhã, por exemplo.
Sim, sim.
É essa é a direção que eu quero levar essa resposta aqui, nessa pergunta modificada.
Tá. Ok. Eu.
Ah, beleza.
Na hora de falar bem, o William não tem nenhuma pressa, né, agora.
Não, você fala o meu.
Ah, eu sou zen um caralho.
Vai.
É zen? Ele não é zen nada, filho. Ele guarda todas essas mágoas aí.
O único momento que eu não sou zen é quando eu tô jogando, de resto.
Então vai, William. Já que você tá falando, desembucha aí.
Minha válvula de escape é lá.
Não, fala do William.
É, eu quero que você fale o meu.
Você tem que falar do William.
Quando você falou eu pensei que você queria responder.
Não, eu quero o meu, que é a minha crítica.
Do William. O William, eu acho que seria uma questão de comunicação mais proativa. Tem muita coisa que você faz e faz bem, mas você não comunica que fez, o que está fazendo, o que vai fazer. É uma questão só... Você tá confiante que você vai fazer e você meio que replica essa confiança no seu próprio sentimento, não com palavras. Você sabe o que vai fazer e sabe que vai ficar pronto até X hora, do X dia, mas você deixa isso meio implícito na mente das outras pessoas esperando. Você não dá aquele passinho de falar.
Você não avisar quando tá pronto. Fala, tá aqui.
E olha lá, hein? Tem vezes aí que você também não avisa quando tá pronto, não. Que eu pergunto e falo, é verdade, esqueci de avisar que tá pronto.
Puta, verdade, tá lá já, justo.
Então acho que a comunicação mais proativa seria algo que melhoraria alguns aspectos aí do nosso, principalmente trabalho junto. Nesse sentido. Porque a confiança de que você faz e faz bem, eu falei, já tá garantida. Agora é só essa coisa aí, principalmente desse senso de urgência que eu tenho bastante pra algumas coisas. Acho que podia melhorar nesse quesito.
Achei o que me irrita no César. Achei o que me irrita no César.
Mas ó, só pra completar o ponto aqui, não é que seja algo desastroso, é só algo que evitaria.
Sim, sim.
Ansiedade se fosse comunicado proativamente, é só isso.
Isso
é bom não só nessa esfera nossa particular aí. Eu diria que para toda esfera que demande algum projeto ou trabalho, profissional ou pessoal, comunicar proativamente, olha, tira três pedras do caminho para qualquer coisa que você está fazendo. Que é o saber que o que está acontecendo é muito melhor do que aquela ansiedade de não saber e ficar, pode ser que sim, pode ser que não, e aí gera aquela insistência, perguntas que ninguém gosta no final, né? Mas também não é uma coisa que surge do nada, né? Se vem o senso de urgência, porque teve que chegar naquele momento onde, boa, agora tem que saber, é urgente. Então, esse era o feedback, proatividade na comunicação.
Então, eu falei esse negócio do César, agora zoando disso do... Como é que é a palavra?
Senso de urgência.
Isso. Esse é o senso de urgência. Mas, eu, sei lá, hoje em dia eu não. Acho que eu não falaria assim, mas eu não lembro que há um tempo atrás, sei lá, talvez um ano atrás, alguma coisa assim. Acho que mais no começo do bebê. Era algo que incomodava muito. Acho que incomodava o Pedro também. Porque às vezes a gente falava, por exemplo, você fala, beleza, eu vou fazer isso. Só que tinha aquela cobrança, tipo, constante, sabe? E aí, já fez, já começou, já não sei o que, tipo, repetidamente, isso era algo que incomodava. Mas hoje em dia eu não sei, cara, eu não consigo pensar em nada hoje em dia que realmente me incomode, assim, que eu achei realmente negativo. É que eu não tenho pra me incomodar.
Ai, que bonitinho!
Tem que ser muito esforço pra me incomodar, então. Estou longe de ser perfeito, mas...
tem que pensar que no Spectrum ele tá mais pra Buda do que pra celebridade com raiva no Twitter.
É. Então, sei lá, não sei, porque tá zoando, eu posso falar qualquer coisa, mas sério, assim, não tem nada que realmente me irrite em vocês.
Em vocês? Você usou o plural aí?
Ah, você e o Pedro. A existência dele, de uma forma geral, me irrita às vezes, mas... Mas de resto...
Bom, o William acabou de dar aquela resposta de qual o seu pior defeito. Ser perfeccionista.
O William não ia passar na entrevista. Não ia passar na entrevista.
Não, William, ia querer passar na entrevista.
Se a gente não te conhecesse do jeito que conhecesse, eu ia achar a sua maior mentira e ia falar: sai de perto de mim. Mas dado o nosso entendimento, tudo bem. Vou aceitar. I'll take it.
Justo. Bom, ah, o Pedro só falou alguma agora, né?
Você usou o plural, né? É o Pedro.
Se bem que no seu, eu até dei um exemplo de algo que já me irritou, que foi essa coisa do seu senso de urgência. No Pedro, acho que nunca chegou a me irritar. Isso que o César falou também, eu já vi acontecer, não chegou a me irritar, irrita o César. Eu percebia. Mas, sei lá, em mim, assim, não teve nada.
Nunca... Sorte sua que nunca chegou a te irritar, né? Porque você não compartilhou de algo nessas circunstâncias.
Não consigo pensar, não. Vai, tá bom, Pedro. Hein? Xinga a gente, hein?
Chegou seu momento de glória, Pedro.
Vai.
Não, ó, primeiro eu vou começar pelo César, tá? Bom, eu fiz essa lista aqui que eu tenho guardada. Eu vou...
O Pedro desenrolando rolo de papel higiênico.
Não, brincadeira da parte do César, na verdade, como é que eu... Eu não sei bem como descrever, eu vou precisar de um exemplo pra dar o contexto da coisa. Digamos que seja um certo skill social em alguns pontos. Por exemplo, a gente tá numa situação...
Ah, essa parte mais legal dele!
Não, é engraçado, mas em alguns momentos tende a levar conflitos desnecessários. Por exemplo. O César, é igual a gente falou no ponto anterior, da questão da franqueza. A partir do momento que a pessoa aceita isso, beleza. É, isso é nosso, isso é normal. Não tô falando pra você mudar isso. Mas existem alguns momentos, digamos que a gente tem alguém fora, né, do círculo, entre aspas, ou alguém recém-chegado, por assim dizer. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa e vê que fica um clima estranho, por exemplo, com o William, de vez em quando eu não preciso nem falar. Eu olho pra cara dele assim, ele já capta o sinal. Com o César eu não consigo. Com o César é igual um episódio lá do Robert, o cara fica pisando no pé dele. Não sei se vocês lembram.
Eu não sei o que você tá falando, não.
E ele não entende.
Descreve assim.
É como se fosse uma situação, vai. Fala alguma coisa que deixa todo mundo desconfortável. Digamos assim. Quando pro William, eu só olho assim pro William, ele já pega no ar. Com você, Sérgio, eu tenho que beliscar seu braço, puxar seu cabelo, fazer alguma coisa assim, você tá
puto, Pedro.
Deixa eu fazer uma pergunta aí.
Porque você vai embora.
Você acha que eu não capto ou você acha que eu intencionalmente ignoro os seus sinais?
Eu acho que... Ah,
é isso,
bom, você já não
isso
sei.
É que dá medo. Isso é que eu tenho medo de saber, professor.
A única coisa que eu sei que é proposital é o que você fala, de resto.
Então, ponto negativo aí, então seria isso? Captar sinais não verbais de
não
comunicação?
Captar os sinais.
Não captar os sinais?
Tem alguns momentos, tem as tá ficando de olhando pra sua cara assim, e você continuando, eu falo, meu Deus!
É que dá
Para, César!
É que dá a impressão que ele não tá lendo o ambiente. Mas ele tá, Pedro. Ele sabe, você sabe que ele tá. É de propósito.
Então é pior ainda. É o agente do caos, é o Coringa.
Eu vou elaborar um pouco aí. Na maioria das vezes, sim, ignora intencionalmente, mas tem vezes que não. E nesses casos aí eu vou
não,
reconhecer.
Tipo, pra ser sincero, não, pra ser sincero, existem situações que dá pra saber. Tem coisa que eu obviamente sei. Uhum. Tem umas que dá pra saber. Mas tem umas que eu falo. Ih, sabe? Cara, só falta enfiar uma faca no braço dele pra ele falar.
Mas o que eu sofro, o que eu sofro muito nisso daí é quando só tem uma pessoa só. Quando tá mais pessoas, é um pouco mais fácil. Mas quando só tem uma, pra pegar os sinais daquela uma pessoa.
Quantas vezes eu já vi a cena, o Pedro cutucando e o César fingindo que estava dizendo, que foi? Quer? Quer?
Bom.
Essa seria do César. Agora do William, talvez...
Falar alguma coisa relacionada ao exercício, ele não... Assim... Murro, você.
Não, é verdade, isso é verdade. Não, isso daí dá raiva mesmo, porque eu falo, mas eu penso, não sei se é, de vez em quando é. Assim, é que de vez em quando eu sinto, tipo assim, com o William, de vez em quando, igual ele falou do não lá. Igual, é.
Não.
Hoje nem tanto, mas eu sinto igual. Peguei falar pra eles, né? Tinha uma época, o William melhorou bastante desse ponto, porque realmente, tinha uma época, eu lembro, a gente ia sair e falou, nossa, William, de novo, tá aí? E ele só dava. Aquela fungada.
É, tô, né?
Então, tipo, era mais antigo, porque eu lembro que eu falava, por que você fala que não quer? Aí ele falava, não, porque ainda mais quando a gente é mais novo, né? A gente dá valor a algumas coisas,
amigos, né?
É, exato. Então o William, ele via que tinha um efeito aglutinador pro pessoal, que quando ele não ia, de vez em quando, ele gerenciava os conflitos, por assim dizer. Então, quando era mais novo, me incomodava, porque eu falava, que se foda, William, larga. A William, não, e tal. Entendeu? Mas hoje eu não vejo mais isso. Hoje, se tá acontecendo, ele fala, vou fazer uma pipoca e assistir. Vamos lá, aí eu vou falar, bora.
Então, você critica então, do William a vontade dele de ajudar os outros?
Boa, Pedro, não esperava menos de você.
Eu acho que ele poderia. Se esse fosse o problema, não era questão de ajudar, mas quem estava ajudando. Era melhor direcionar para algo mais, né, mais útil.
Uau, essa é bem única. Deve ser a única pessoa que respondeu esse questionário nessas linhas. Em toda a história de respostas.
Você era muito bonzinho, cara, não. Eu odiava que você era bonzinho. Justo, também não gostava.
O Pedro tá falando entre linhas aí, é o seu senso de prioridade, né? Ele via que você podia se importar com coisas mais importantes ou você mesmo, quando você tava, talvez, por necessidade de validação de ser aquele bom amigo ou braço direito, fazer aquilo que todo mundo sabia que não tinha efetividade nenhuma, ou pouca efetividade. Talvez seja traduzindo mais ou menos isso que você quer dizer, né, Pedro?
Perfeito. É, o César pode virar psicólogo.
Coisa legal.
Tudo bem que César psicólogo no carro, tô ensinando o paciente se matando na frente dele.
Pedro acaba de falar que eu não consigo ler as pessoas, agora eu tenho que ser psicólogo.
É realmente tem algum problema, Pedro. Bom. Ai, Deus do céu. Uma pergunta que nem tava na lista, foi longe, hein?
Foi longe. Mas foi boa, foi uma das melhores perguntas até agora.
Foi boa.
Nem tava na lista.
Será que a gente faz
que lixo de lista, mano, pro autor.
Sua lista é uma merda, minha melhor.
Minha conclusão da sua lista, você é um lixo.
Por falar na lista em conclusão, estamos quase batendo em uma hora aqui, então vamos pra pergunta 29 e começamos da 30 no próximo.
Boa, perfeito.
Pergunta 29 é fácil e já acho que compartilhamos em episódios aí, principalmente o episódio Vergonha.
Ah, meu Deus.
Tem o VB 16, se eu não me engano, e tem o Vergonha Alheia também, que é um VB mais, um VB menos, quer dizer, que eu não lembro o número. Mas a pergunta é essa, a diretiva, né? Compartilhar com parceiro ou parceira um momento vergonhoso da sua vida.
Nossa! O cara, minha vida inteira começa a chorar. Né?
Os últimos 28 anos de minha existência, cara.
Então, novamente, pra quem não lembra, o episódio VB fala uma hora sobre esse tópico aí. E se eu não me engano, damos exemplos pessoais aí de momentos que foram vergonhosos.
Putz, agora eu não lembro o que eu falei.
Eu lembro que eu falei no menos, mas não lembro que eu falei no do menos eu lembro que o Pedro que queria que eu contasse a história. Agora, do VB, que provavelmente foi o que realmente deu vergonha, eu não lembro.
Uhum. É, talvez eu esteja projetando memórias aqui. Acho que eu tô pensando no falhas mais do que no vergonha. É que falha e vergonha...
verdade,
é,
né?
Tem dois sentidos vergonha, de vergonha, né?
É.
Tem aquele momento que tá todo mundo olhando pra você e que vergonha que de você vergonha. Mesmo, que é mais uma falha.
É.
Eu tô lembrando da falhas, é. Vou me corrigir. Demos bons exemplos no falhas. Aí eu lembro que o Pedro disse, eu lembro que você disse.
Lembrando.
Mas no vergonha, realmente só vergonha, assim, não... Talvez não tenhamos dado esse exemplo fora do VB menos.
Eu sempre passo vergonha, então é difícil escolher um.
Escolhe, só pra responder a pergunta. Um momento marcante, vergonhoso.
Eu tô tentando pensar num.
Então,
e se eu for a vergonha viva?
É vergonha que é a tradução de embarrassing, né? Que pode ser. Não é embaraçoso, é constrangedor, né? Momento constrangedor.
Sem graça, sem graça. É, sem graça.
Ah, eu vou falar um, vai. Vou começar aqui, já que estamos nessa.
Começa aí, vai.
Então, é até recente, uma viagem fiz o ano passado por trabalho na Colômbia. Estava na mesa de almoço e estava na capital lá, Bogotá, e estava todo mundo conversando sobre, bom, coisas da Colômbia, né? Tentando aprender um pouco, que tinha muita gente da Colômbia e outros que vieram do Brasil, da Argentina, etc. E todo mundo falando, presidente, economia, não sei o quê. De repente eu viro o Pablo Escobar. Vamos falar dele, né? Já que estamos na Colômbia mesmo. E aí teve uma pessoa na mesa, todo mundo ficou em silêncio, porque tinha uma pessoa na mesa que o pai dele foi assassinado por um dos capangas do Pablo Escobar.
Boa.
E ficou aquele silêncio, sem brincadeira, de uns 30, 40 segundos, assim, de todo mundo olhando um pro outro. E essa pessoa olhando pra mim. E falou isso, depois de uns 30 segundos de silêncio. Então, o Pablo Escobar é a maior desgraça desse país. Começou a falar assim, bem emotivo. Eu perdi meu pai com 8 anos, morto por um dos capangas dele. E aí seguiu por mais 2 minutos de silêncio. E pessoas olhando pro prato, um pro lado pro outro.
Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não tava nessa mesa. Não ia dar certo.
Nossa, eu ia rir nessa mesa, hein? Eu ia ter que ir no Nossa banheiro. Senhora. Eu vou no banheiro ali, voltava com o olho lacrimejando. Você chorou? Sim, eu estava chorando.
Não, foi.
Assunto delicado.
Foi marcante. Vou deixar nessa nota aí.
Não, eu imagino.
Caralho, velho. Que e agora, meu? Pô, isso era de verdade, cara. Vergonha, sem graça. Tô
acostumado em viver na vergonha, né, Pedro? Que é difícil.
É, mas dá um exemplo cotidiano igual então... que eu dei agora. Não foi uma vergonha de um fracasso pessoal. Não foi esse tipo de vergonha. Foi uma vergonha que momento constrangedor mesmo.
Ah, eu lembro de um. É bem coisa pequena, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa lojinha de informática, aqui em Valinhos mesmo. Logo nos primeiros dias, né, tal, era novo, não sabia fazer as coisas. Colocaram pra arrumar um computador. Computador velho, sujo, sabe? Pensa num lixo. Beleza. Aí o que que acontece? Tava uma correria do dia a dia, eu desmontei ele em cima da bancada e tal. Aí depois desmontei o computador e tal. Fui terminar, aí beleza, fui fazer outras funções, formatar os computadores, montar uns outros computadores novos. E na hora que eu voltei, eu não achava mais o processador do computador do cara. Eu perdi o processador do cara. Eu não sei. Nunca foi encontrado, cara. E eu lembro que eu, tipo, beleza, né? Tinha que colocar de volta. A minha sorte era um processador barato e tal, mas eu lembro que teve que descontar do meu salário até. Foi uma coisa que eu fiquei com vergonha, porque, tipo, perdeu o negócio, entendeu? Eu lembro até pra contar o cara, mas como assim perdeu? E eu, então, eu não sei.
Não tinha câmera no ambiente?
Não, olhou, mas eu não sei até hoje onde foi parar aquela merda. Não sei, cara. Eu lembro que foi uma situação de vergonha, porque eu lembro que era novo, né? Tava começando e tal. Me incomodou bastante, porque eu pensei, pô, aí já começa aqui, né? Pô, o cara vai ver que eu sou desorganizado. Aí já começa aquela sequência, cadeia de pensamento de pessoa ansiosa e tal. Mas foi um momento que eu lembro assim que eu fiquei com vergonha.
Olha, tem um mistério pro resto da vida ainda, então.
Né? Fiquei curioso agora. Eu acho que alguém copiou desde o primeiro dia e falou, não, vou ferrar esse moleque.
Se alguém dos ouvintes aí souber onde tá o processador, por favor.
Devolve, eu preciso do dinheiro dele de volta. Justiça, justiça precisa ser feita.
O que que era? Era um Pentium 4, Pedro?
Nossa senhora.
Nossa, era. Eu nem lembro, mas eu lembro que era bem antigo mesmo, cara. Era Celeron, eu acho, não lembro qual que era agora.
Nossa senhora. R$2.
Desintegrou, né? Era tão bom o processador que desintegrou. Temperatura ambiente.
Ah, não consigo pensar em nada tão, assim, desconfortante. Tirando... Sei lá, porque tem essas coisas bobas, aquele que o Pedro gosta das histórias quando eu era criança, eu me caguei, mas... Não foi constrangedor, eu era criança, então, sei lá, não liguei muito. Né? Não, mentira, liguei sim, vai. Não, não, foi triste, foi triste. O Pedro gosta da história.
Ah, eu tenho uma... Eu tenho uma que eu fiquei desconfortável, mais uma, ó, tá começando a pipocar. Foi uma vez...
Abriu a porta do corral.
Ah, teve um quando eu era criança. Que eu tava, tipo, desculpa, interromper, mas antes que eu esqueça.
Sua infância foi estranha. Sua infância foi estranha.
É do tipo que você gosta, é o tipo de piada pra você. Porque eu lembro que eu morava em chácara, né? Tinha os donos da chácara, eles viviam lá e tal. Então, eu passava muito tempo com eles. E a família rica, né? Todo mundo comportado, os caras, né? Padrão, assim, de banquinho. E eu lembro que uma vez que eu passei a tarde jogando videogame com o filho mais velho deles, né, e tal, todo mundo comportadinho. Aí ele começou com graça de arrotar, fazer essas coisinhas, assim. E dando risada, só que, tipo, os pais dele não estavam por perto. Né? Aí na hora que os pais mais velhos chegaram, assim, eu vim fazer graça, eu usei um peido, assim, ó, e, tipo, sei lá, em casa eu tava acostumado, mas o ambiente era completamente diferente, tá ligado? Do que de eu estar em casa. Então eu lembro que eu fiquei muito constrangido naquele momento, sei lá. Tipo, eu mó bobo, mas foi uma criança. Aí que eu falei, puta, que merda que eu fiz, nossa. Nunca mais vou deixar eu entrar aqui. Mas
o William chora pra peido.
Ah,
20 anos.
Deixa eu ver. Não, foi na época do. Na época do Mega Drive, velho. Quantos anos será que eu tinha, hein?
20.
99, 2000.
É, então. Muito pior, devia ser novinho, velho. Então, pronto.
18, 9.
Não, 8, 9?
É, pô. 2000,
99? Por aí, vai. Deve ser. 7, 8 anos.
Nada recente?
Cara, não sei. Sempre
a negatividade também, criticar os outros, lembrar de um momento vergonhoso. O William tá. Vamos todo mundo faz um monastério aí na sua casa e vai pro público.
É porque eu tendo a tomar muito cuidado com o que eu vou fazer. Porque tem essas palhaçadas que a gente faz em grupo, mas eu não sinto vergonha porque eu tô em grupo, então. Todos, né? Olha lá.
Não, eu tenho uma aqui. Essa é que essa. Como é que eu posso falar? Essa minha, que tá me vindo na mente, é estranho porque, tipo, ser uma vergonha que só eu senti. Não, o pessoal do ambiente de volta não identificou. Eu tava no ônibus. São duas do ônibus. Eu tava no ônibus, ônibus apertado, você sabe, né? Lotado de gente. E eu fui dar o ponto, tocar o ponto. Só que na hora que eu puxei a cordinha, o meu cotovelo foi pra trás e acertou o nariz de uma menina. Só que do jeito, acertou forte, forte de verdade.
Machista, opressor.
E ela falou, ai, meu nariz alto dentro do ônibus e cobriu. Aí, tipo, eu fiquei olhando pra trás, ela com o nariz vermelho, não que ficou jorrando sangue, mas eu vi sair um pouquinho. Eu falei, ai, meu Deus. Eu fiquei com medo de ser espancado e pulei. E pulei pra fora do ônibus.
Pulou pra fora? Não tinha nem parado?
Não, eu esperei, ele tava descendo, beleza, abriu e já saí rapidinho. Só que com aquela sensação, todo mundo olhando, sabe? E eu não sabia, eu falei, ah, me desculpa. E ela com a mão no nariz, ai, meu nariz, falando, eu, ai, meu Deus, o que eu faço?
Bom, é isso, acho que já deu pra mostrar que os... Esses momentos desconfortáveis geraram esse Sim. momento desconfortável. E com isso terminamos por aqui então. Pergunta 29 respondida. Partido próximo, 30 a 36. Ó, talvez a gente consiga terminar no próximo então. Já, né? Já que são só 6. E
dependendo, a gente vai fazer um episódio um pouco mais longo, não é nada não.
Então obrigado pela paciência de todos que chegaram até aqui. para aqueles que tiverem a coragem de continuar, nos vemos no próximo, último episódio dessa série 36 perguntas. É isso, ouvintes.
Falou,
até a
galera.
Próxima.
Valeu.